Anderson diz, a verdade é que as pessoas reclamam da cruz que carregam. É, tem uma história engraçada sobre isso, Anderson. Uma pessoa estava achando a cruz dela muito pesada, muito ruim para carregar. E aí foi a Cristo e disse, olha, Cristo, eu não estou aguentando essa cruz. Ela está muito pesada, ela me machuca meu ombro. Ele disse, não tem problema, me dá ela aqui, você tem todas aquelas cruzes lá, você pode ir lá escolher. E aí a pessoa foi lá e começou a testar uma, testar outra, né? Ver, cada uma tinha um defeito. De repente ela achou uma cruz ideal. Ela disse, é essa. Aí Cristo disse, vire e leia o nome que está atrás. Era o nome daquela pessoa. Sabe, a cruz é a perfeita, ou seja, as situações da vida são aquelas que nós precisamos. O problema é que a gente só vê o peso da cruz e não vê o que vai ser feito da cruz depois, viu? A busca interior, ou seja, não leve a vida tão a sério, você não vai sair vivo dela. Busca interior não é tão a sério. A minha pergunta é mais, eu acho que é mais forte do que isso. É o que é sério nessa vida? O que, que é sério nessa vida? Você leva as coisas tão a sério e de repente as coisas acabam em galhofa. Como a gente brinca, né? Acaba tudo em pizza, como sempre, né? Nada é sério nessa vida. Sabe, é sério enquanto você trata ela como sério. Depois que passa, você dá risada de tudo. Cacá, somos egoístas. O orgulho de ser mais que Deus, não aceitamos o que somos, o que possuímos, somos eternos e satisfeitos. Isso é uma espécie de doença? É, isso é uma espécie de doença. A busca pela vitória constante, a busca pelo prazer constante, a busca da fama constante e a busca do elogio constante é uma doença gravíssima. Chama-se egoísmo. Todos nós somos egoístas. Ali não é que não aceitamos o que somos, não. Nós aceitamos o que somos. Todo mundo diz, ah, eu sou assim mesmo, não tem jeito, mas eu quero melhorar. Aceitamos o que somos, mas desde que o que somos nos traga a fama. Desde que o que somos nos faça ganhar. Se o que somos nos faz ganhar, nós aceitamos na mesma hora, Cacá. É, essas suas frases eu vou deixar para lá um pouquinho, porque tem muita coisa no meio disso, tá? É, boa pergunta da Alessandra. Como alcançar a consciência do momento presente quando nossa memória carrega tanta informação e conhecimentos formados a partir do egoísmo? Há uma atitude sentimental para libertar-se da memória e conceitos? Bom, como se conscientizar do momento? Se conscientizando no momento. Eu estou na frente do computador falando com vocês. Este é o meu momento. Eu estou sentado numa cadeira. Este é o meu momento. Conscientizar-se do momento é conscientizar-se do que está acontecendo no momento. Não é o certo, o errado, o bom ou o mal. É apenas a constatação. Certo, errado, o bom ou o mal são julgamentos que surgem depois da constatação. Tá, então eu tenho que me conscientizar de que estou na frente do computador, sentado aqui agora, lendo o monitor, falando no microfone. Este é o meu momento. Qualquer coisa além disso, se isso é bom, se isso é cansativo, se eu queria, se eu não queria estar, eu tenho que silenciar pela verdade. Eu estou. Então não dá para não estar. Só isso. Quer dizer, se conscientizar só das coisas e afastar o julgamento. A atitude sentimental para libertar-se da memória, dos conceitos, é querer ser feliz. De verdade. Que o problema é que a maioria diz que quer ser feliz, mas o que ele quer mesmo é ganhar. Só é feliz quando ganha. A maioria diz que quer ser feliz, mas quer ter o prazer, ou seja, a conquista. A maioria diz que quer ser feliz, mas o que busca mesmo é a fama, é o elogio. Então, a atitude sentimental para libertar-se da memória é dizer, eu quero ser feliz, eu não quero ganhar. A partir daí, decidir, primeiro decidir pela felicidade, e a partir daí, passar a zelar por esta felicidade. problema é que nós não decidimos ser felizes. Nós ainda estamos presos na busca do ganhar. E esta busca do ganhar está fantasiada com a ideia de ser feliz. Então eu quero ganhar para ser feliz. Na verdade, eu só quero ganhar. Wendel, é válido usarmos uma referência, por exemplo, preciso ser coerente e eficiente no que faço, mesmo que não goste, porque para trabalhar para Jesus, preciso cumprir com responsabilidade as tarefas que eu venho a receber. Pode ser assim? Wendel, se para você assim está bom, pode ser. Na verdade, Wendel, a única coisa que a gente pode fazer é mostrar o caminho. Quem tem que caminhar é cada um. Eu, por exemplo, já uso outro caminho. Quando está acontecendo uma coisa que eu não estou gostando e começa a vir aquela angústia de eu não estar gostando, eu digo para mim mesmo, isso vai acabar, calma, espera um pouco. Sabe, eu queria estar em outro lugar agora, mas não estou, mas daqui a pouco eu vou, espera. Este é o caminho que eu trilho. Nesta hora eu consigo um pouco de equilíbrio, eu consigo não sofrer. Agora, se esse exemplo que você colocou para você é válido, faça. Cada um tem que caminhar com as suas próprias pernas, ou seja, com a sua própria forma de conversar consigo mesmo. Anderson, qual a diferença das pessoas que veem espírito para as comuns? Eu acho que a diferença das pessoas que veem espírito para as comuns é que umas veem espíritos e as outras não. Não sei. Você teria que perguntar para alguém que vê espírito. Eu não vejo. Então não saberia te dizer. Antes eu pergunto, o que acontece com as pessoas que enlouquecem? É tudo previsto por Deus? Nós já falamos hoje aqui, Anderson, não existe pessoas para enlouquecer. Para que alguém enlouquecesse, primeiro teria que haver a pessoa. Então não há um enlouquecer. Há um momento onde o enlouquecimento acontece. E esse enlouquecimento não é previsto por Deus, é feito por Deus. O ego, tudo que o ego é, a ideia de estar louco, é o Deus que dá ao ego. E isso é apenas uma ideia na mente primária do espírito. Gente, o que eu tinha para falar sobre felicidade é isso aí. Para ser feliz, como diz Joaquina, numa coisa que a gente custou muito a entender, para ser feliz é preciso ser feliz. Ou seja, para ser feliz é preciso lutar pela felicidade. A felicidade não cai do céu. A felicidade não vem por acaso. Ela é fruto de um trabalho. De um trabalho que você faz para não sofrer. Quando você não sofre, você é feliz. Então é preciso trabalhar para ser feliz. E o trabalho é esse. Lutar a cada momento para preservar a felicidade em você. Não deixar o mundo externo comandar o seu interno. Na verdade, é o mundo interno, né? Porque o externo é a nossa própria ideia que cria, né? Cacá, a pergunta é muito boa. Fiz uma pergunta a Joaquim na palestra anterior sobre aceitar a vida como ela é. O Joaquim me disse aceitar, mas entender a vida para ser feliz incondicionalmente. Aceitar a vida é você ter valores sobre a vida, para poder aceitá-la. Tá? Eu sei que eu estou aqui assistindo a palestra, por quê? Porque eu escolhi estar aqui assistindo. Mas isso não leva a lugar nenhum. Você precisa entender a vida. E o que é a vida que você tem? É o que você faz. É o que você está fazendo agora. Entender a vida é nesse sentido. Você precisa entender que não há outra vida a ser vivida neste momento. Por exemplo, eu falei de buscar a felicidade. E a gente sofre muitas vezes dizendo assim, poxa, não poderia ser diferente? Não, não poderia. Por quê? Porque foi assim. Aquela, eu poderia não ter ido por outro lugar e por isso não ter acontecido aquele acidente? Não, não poderia. Por quê? Porque eu fui naquele lugar, por aquele caminho. Mas se não existe, eu fui. A vida se desenrola a cada microfração de tempo. E cada vez que uma microfração de tempo acontece, a microfração de tempo anterior já não existe mais. Então não há como mudar o que já foi feito. Então entender a vida é isso. É entender a vida que você tem. E a vida que você tem é o que acontece com você. E isso não poderia ser diferente. Pelo menos é a ideia que me veio, tá, Cacá? Eu não sei se é isso que o Joaquim responderia. Lucélia pergunta, você poderia falar da atenção plena? Ela é possível no nosso dia a dia? Eu acho que é, Lucélia, mas dá um trabalho desgraçado. Eu acho que realmente, para você alcançar essa atenção plena, você vai precisar entrar no mosteiro como criança, ser educado o dia inteiro para isso, para que um dia, quando você fique velho, você já tenha atenção plena o tempo inteiro. Agora dá para a gente, de vez em quando, olhar o pensamento. Pelo menos é o que eu acho. Anderson pergunta, mas não devemos ser pobres de espírito, ser felizes ou amar? Ou é a mesma coisa? O pobre de espírito é aquele que só ama. E aquele que só ama recebe a felicidade que Deus tem prometido dos seus filhos. Tem prometido aos seus filhos. Então, quem ama é feliz. Então, felicidade e amar é a mesma coisa. É não a felicidade de ter, não a felicidade de ser, não a felicidade de possuir. Mas aquela felicidade que é incondicional, que existe quando se tem ou quando não se tem, quando se é ou quando não se é, quando se possui ou quando não possui. Ou seja, a felicidade pura, que para nós é a indiferença ao mundo, né? O mundo faria eu sofrer neste momento, mas como eu sou indiferente a ele, eu permaneço equânime, que é o resultado do amar que o Krishna ensina. Anderson pergunta, ao longo da nossa vida ilusória, podemos mudar a escrita do livro da vida, como, por exemplo, pegar algum atalho? Anderson, isso você está falando a nível de espírito. Né? Só pode ser, porque para você não existe livro da vida, para você existe vida. Você vive a cada momento como se fosse novo. Você não vive como se aquilo tivesse pré-escrito. Então isso vale para espírito. Para espírito eu não saberia dizer. Para você, cada momento é novo. Agora, se a gente usar o ensinamento do Joaquim para o espírito, não, você não pode mudar o livro da vida. Por quê? Porque você é o livro da vida. O ser humano é o livro da vida do que forma o ego que vai à mente do espírito. Lucélio, eu também estou completamente fora de mosteiro, não quero nem papo.